חזקיה אומר, אל יהיו העבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פירה, אלא הוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פירה, והיא מורה שמיים עליכם. אנטיגנוס איסו חובינו זינצינה אינו מדישמעון הצדיק כמו כי הפסוע דבי סרביר הקדוש ברוך הוא. דבי סרביר הקדוש ברוך הוא sem intenção de receber absolutamente nenhuma recompensa. O Rav aqui citado é o Mashal em relação a Melech Malcheh HaMelachim HaKadosh Baruch Hu, dizendo, não sermos como os servos que servem o seu patrão com a intenção de receber recompensa, mas sim, sejam avadim que servem a HaKadosh Baruch Hu, Shelo almenat lekabel pera, sem a intenção de receber absolutamente nenhum tipo de recompensa. Isto chama-se belashon hachamim, avodá lishma. Lechem shamayim puro e neto, como se diz, em que a pessoa serve a Kadosh Baruch Hu sem que ele esteja esperando alguma recompensa sobre sua avodá. Concluiu Antignos Issoho, Viemorá shamayim alechem. Vamos ver o que, que diz o Barkenura na Mishnah Gimel. Perach, lashon erech, valor. Be'erkecha metargeminan pursanei. Vehu ma she'adam noten le mi she'avad oto. Prach é o pagamento que a pessoa faz para quem trabalhou para ele. Vehu eno hayav badin liten lo klum, כמו מה שייתן אדם לבנו הקטן או לאשתו או לעבדו מפני קורת רוח שעשו לו. הנה ורדדי הקדוש ברוך הוא נו דבי אבסולוטמנטי נדה פרנינגן יוקר ידע כמו שפוסי פטרון כסתדנדו פרום סרבו. O servo ele tem que trabalhar de qualquer forma, independente se ele vai receber a sua recompensa ou não. Ou como pai que dá para o seu filho ou para sua esposa porque fizeram para ele um agrado, então ele retribui esse agrado, mas não é obrigatório. Ve'afilu letikvat peras kaze lo ya'avod adam et bor'o. Diz o Bartenura que Antígonos Issoco quis transmitir que nem mesmo uma recompensa, um agrado que faz um pai para um filho ou para sua esposa, o Yehudi não deve trabalhar para Kadosh Baruch Hu com esperança de receber inclusive esse agrado, mas sim ela me ahavad bilvan, unicamente pelo amor a Kadosh Baruch Hu. A pessoa faz as suas mitzvot, estuda a sua Torá, cumpre suas obrigações sem estar esperando absolutamente nenhum retorno. E por que que ele terminou dizendo vi morar shamayim alechem? אף על פי שאתה עובד מאהבה, וכי אנטיגנוס איסוכו רצבל די שמעון הצדיק, פוי, כי הפסוע דה יסרביר הקדוש ברוך הוא, סן איספרר מיום טיפו די רקומפנסה. סן איספרר ופרס. וכמפורי ברטנור אספרסו, אשי טיפו די עבודה סנוסי עבודה מאהבה, יפסוע פודיה פנסר, כליסטריה איזנטו די לעבוד את השם מיראה. Por isso ele concluiu, vim morar shamayim alechem. Apesar que você obedece a Shem me'ahavá, é necessário as duas coisas. É necessário la'avodet a Shem me'ahavá e também me'irá. Vim morar shamayim alechem afati she'ata obed me'ahavá, avod gam ken me'irá. Por quê? She'ha obed me'ahavá zariz de mitzvot ase, diz o Bartenura, esse que obede a Shem Yitbarach me'ahavá, ele age rápido, ligeiro nas mitzvot ase, porque as mitzvot ase são bekum ve'ase, são na ativa. E quando ele ohevet a Shem Yitbarach, quando a gente gosta de alguém, a gente faz tudo para poder servir esse alguém. E quando a pessoa ohevet a Shem Yitbarach me'ahavá, ele é rápido, ágil em servir a Kadosh Baruch Hu. E o que, que acontece com as mitzvot lota afe? As mitzvot lota afe precisa da ir'ah. Então, por conseguinte, a avodá shlemá do Yehudi ela vai acontecer quando ele oved me'ahava e também oved me'ira. Veha oved me'ira nizhar me mitzvot lo ta'ase. Quando ele tem temor a Hashem, quando se tem temor a Hashem, automaticamente a pessoa toma cuidado e não transgredir as mitzvot lo ta'ase. Venimtzet de'avodato shleima. Diz o Bartenura, Antígonos Issocho, que recebeu Mishimon HaTzadik, que por sua vez era um dos últimos remanescentes de Anshei Knesset HaGdolah, que a Kabbalah da Torá Shebaalpeh, a Mesorá, estava na mão de Anshei Knesset HaGdolah, depois que os Nevi'im transmitiram para ele. O remanescente era Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik transmitiu esta Mesorá para Antígonos Issocho, que nos ensinou ser necessário a voz de Hashem, shelo almenat lekabel peras, mas também vimorá shamayim alechem, porque só se completa a avodat Hashem idvará quando ela é composta de ahavá, que a ahavá faz que a pessoa sirva a Hashem, cumpra as 248 mitzvot ase, e a ira, ela é quem dá força para o Yehudi Halila não transgredi nenhuma das 365 mitzvot até. Por isso, seu Saul, Rabbeinu Ovadia me da Tenura concluiu dizendo: Venimtzet de avodato shlema. Quando a avodá do Yehudi é shlema, quando ela é composta, gam me ahava ve gam me ira. Amru hachamim zichonam levracha, avod me ahava, avod me ira. Trabalhe para Hashem com Ahavá e com Yirá. Avod me Ahavá, porque, e agora Chachamim explicam essa afirmação, sirva me Ahavá e sirva Hashem me Yirá. Se imbat lisno, se você obedece Hashem me Ahavá e de repente você veio Halila um momento de testiná, dá se ata ohev ven ohev sone. Se você obedece Hashem me Ahavá, como é que você vai lisno? Por que você não vai dizer não? Saiba você que quem o rei é nosso né. Avod me irá, simbata livot, sirva a Hashem com temor. Se você veio, vamos traduzir ao pé da letra, chutar, livot é chutar, quer dizer, não querer fazer as coisas, dá se ata yare, saiba você que você tem um componente de irá no seu íntimo, ve en yare boet, e quem tem temor a Hashem, não vai livot, não vai chutar, não vai querer deixar de cumprir as mitzvot de Hashem. Zotomer et kacha. A avodá tamá do Yehudi, a avodá completa do Yehudi, ela somente se dá quando os dois componentes, ahavat Hashem e yirat Hashem, trabalham juntos. Por quê? Ahavat Hashem faz que a pessoa cumpra as 248 mitzvot ase, Yirat Hashem faz que a pessoa tome cuidado e não transgredir as mitzvot lotase. Quer dizer o seguinte: não há nenhum tipo de filosofia na Yahadut que a pessoa precise na avod et Hashem só me ahavá. Não existe esse conceito na Yahadut. Na Yahadut existe a necessidade de se compor as duas coisas. Ao se comporem a Havá e Irá, aí sim a pessoa encontra a Shlemut ba'avodato yitbarach. E já disse David HaMelech, Sur Merah va'aseh tov. E inclusive, o começo da avodat Hashem precisa ser primeiro Sur Merah. Precisa ser primeiro afastar-se do mal, va'aseh tov. Se tu meres, é necessário começar a avodat Hashem yitbarach se abstendo das mitzvot do ta'ase, tomando cuidado em não transgredi-las, e dali a pessoa vai para as mitzvot ase, que é o lado de ahavá.
Quer dizer que toda a Masechet Avot faz parte de transmissão de Anshei, né? De a Torá,
desde Moshe Rabbeinu
nos ensinar.
Foi a introdução.
Quer dizer, isso faz parte, né?
Foi a introdução que o Bartenura fez aqui. Não só isso. Os senhores sabem que o Shas é computado como se tivesse Shishim Masechtot, 60 Masechtot. Se a gente for contar, a gente vai encontrar que tem 63. que a gente faz? Quem? Faltam aqui. A tenura, quem está falando? É o Aveidim.
Não é o Rabanim todo?
Sim.
Por que não se põe na.
Zéu. As DMF, existe uma explicação sobre isso. Que esses que não levam o nome de Rav, essa é uma das explicações, que eles não chegaram ao nível de Smicha. Não como hoje. Certo? Qualquer um tem cobertor, né? Smicha é sinônimo de cobertor. Então, muitos que não são chamados Rav, em alguns lugares do Shas está esclarecido que eles não chegaram a Smicha. Eram Tanaim, certo?
Eram transitores.
Yossi ben Yohanan e Jerusalém Omer. A Toyodea se me saprim que era Moshe Feinstein não tinha Smicha.
É o nome mesmo.
Para Moshe Feinstein, o dentista, Dr. Maurício, queria extrair dele um dente. E ele falou para ele não extrair o dente, que se vier Mashiach, ele vai fazer parte do Sanhedrin, do tribunal, da corte maior que existe na Yahadut. E um sujeito que está no Sanhedrin não pode ser Baal Mum, não pode ter defeito. Quer dizer, era um homem super anavo. Vou contar para vocês uma história
humilde.
Da anavá dele. Teve uma vez, o Moshe Feinstein tinha o costume de esperar a esposa dele fazer a Dlakat Nerot Shabbat, responder amém, e vinha uma pessoa e levava ele para Mincha de Erev Shabbat de carro. Veio alguém e falou para ele: como que o senhor anda de carro depois que sua mulher Você sabe, tem pessoas que gostam de
cutucar,
não de cutucar, eles acham que eles entendem, que eles sabem, que eles podem chegar no Moshe Feinstein e dar chamar atenção, etc. Até hoje também tem esse tipo de coisa, né? Isso não assusta ninguém, certo? O Moshe Feinstein era um homem anav. Ele explicou para ele que: meu filho, alpi alahá não tem problema nenhum, porque se ela acendeu as velas, eu não sou obrigado a ter recebido o Shabbat. Mas como você me chamou a atenção, eu de hoje em diante não vou mais andar de carro depois que minha esposa acendeu as velas de Shabbat. Tiro da botaia. De um lado, Rav Moshe Feinstein sabia que ele podia fazer parte do Sanhedrin, e de outro lado era um homem totalmente anavo. Por quê? Porque anavo não é ser tolo, não é ser burro, não é saber quem, não é não saber quem ele é. É saber quem ele é, mas saber que tudo isso é de Akadosh Baruch Hu, é Mataná. Shum davar não é meu, nada é meu, tudo isso me foi dado. Então, não é difícil a gente entender como que o Rav Moshe Feinstein ia fazer parte do Sanhedrin se ele não tinha Smicha. Muito bem.
O Rav aqui não quer dizer nada. Quer dizer,
Yossi ben Yohanan, ish Yerushalayim, Omer, Yehi betcha patuach lervacha, que a porta de suas casas sejam como de Avraham Avinu, abertas para todos esses que queiram. Viu aniim benebetecha, quem são as pessoas que frequentem sua casa? As pessoas necessitadas. Ve'al tarvesiha ima isha, disse Yossi ben Yohanan, não se prolongue em conversas com a mulher. E segue a Mishnah dizendo: Beishto Amru, isso está se falando inclusive em relação à sua esposa. Razon Ish diz que no primeiro ano de casamento não tem isso. No primeiro ano de casamento a pessoa precisa encontrar um melhor linguagem possível e um melhor relacionamento com sua esposa. Calva Homer Beishet Haveron, se com sua esposa disseram Altar Besseha e Maisha, Calva Homer Be'eshet Havero. Teve uma vez, não me lembro exatamente quem era, uma esposa de um dos Tanaim, parece que era a esposa de Rabi Meir. E um sujeito queria saber dela por onde é o caminho de tal lugar. E ele falou umas palavras a mais do que precisava, e ela chamou a atenção dele. Você não sabe que com Derech Agav, isso é uma coisa Parutz Badorazé. Isso é uma coisa. Nessa geração, infelizmente, que porque eu sou amigo dele, então eu tomo liberdade de também ser amigo da esposa dele. Isso de verdade não é o derech da Torá. O derech da Torá é que se mantém o máximo de distância com uma mulher zará. Uma mulher zará significa uma mulher estranha. O que é uma mulher estranha? Fora a esposa e as filhas e as netas da pessoa, todas as outras mulheres são nascim zarot. Beishto amru kal vachomer beeshet havero mikan amru hachamim kol zeman she'adam marbe siha im ha'isha gorem ra'a le'atmo ubotel midivrei Torah v'sofo yoresh gehinam. Diz o Bartenura na Mishnah Rei, que é heve betcha yei betcha patuach lervacha, que a sua casa esteja aberta, que beitou ser Avraham Avinu alav shalom seja patuach le'arba ruchot ha'olam, como a casa de Avraham Avinu que estava aberta para os quatro cantos do mundo, que dei shelo yisperchu ha'orim lehakif rimtzua petach, para que as visitas não precisem dar a volta. Se eles estão, coloque sua casa de uma forma tal que tenha portas norte, sul, leste e oeste. Veio aniim benei betecha veloi kene avadim lechamsho, para a pessoa não comprar escravos, mordomos para sua casa, serviçais. Mutav se yihenu Israel minechassav, é correto que Yehudim tenham proveito dos seus bens materiais. Verozera Kenan Ha'arur, e não os Kenanim, Arur Kenan, como está escrito na Torá. Beisto Amru, medeke Amar im Ha'isha, velo Amar im Isha, lamado se Beisto Amru, quer dizer, lo yarbe siha im Ha'isha, quem é Ha'isha? A esposa. Isso de Mefarshe Beisto Nida Bilva, tem quem explica que esta restrição é quando sua esposa está Nida. Se lo yavole de Hergen Averá. O Midrei a Mishnah nirei de afiru beishto tehora, diz o Bartenura, mas da Mishnah não parece assim. Na Mishnah parece que inclusive quando a esposa está tehora, lógico que quando eles têm que conversar sobre coisas ligadas da casa, sobre coisas ligadas com a educação dos filhos, não sobre isso está se falando. Está se falando aqui quando se senta e se perde tempo e etc, etc. E o Shiur já começou faz 15 minutos e ele está conversando com a esposa. Renavu hachamim zonam ebratah magid le adam masiho afiru siha kala seben ish le ishto medidim lo beshaat adim. Ela em quem צריך לפייסה לדבר מצווה כגון רב דסח וסחת ועשה צרחת. Explico isso numa outra oportunidade. Mikan amru hachamim, Rabbeinu HaKadosh, שסידר המשניות כתבע, quem é que escreveu essa continuação? Para Yossi ben Yohanan ish Yerushalayim sobi tihi betcha patuach lervacha viu anim bene betecha ואל תרבה שיחה עם האישה באשתו אמרו קל וחומר יש את חברו. Esse trecho, מכאן אמרו חכמים, isso já não é mais das palavras de Yohanan, de Yossi ben Yohanan, já é do próprio Rabi Yehuda Hanafi, Rabbeinu HaKadosh. Rabbeinu HaKadosh שסידר המשניות כתבע מדברי חכם זה שאמר ואל תרבה שיחה עם האישה, disse Rabi Yehuda Hanafi, Diosi ben Yohanan, que escreveu al tarbesi haima isha, lamdu hachamir omar, kozman shadam malbesi haima isha, gorem aleatum. Matati katub, shadam mesaper leisho korotav, disse o Batenura, encontrei escrito, que quando a pessoa conta para sua esposa o que aconteceu com ele, kaf de kaf irali imploni, assim me aconteceu com fulano, briguei com fulano. O que essa mulher vai pensar desse cara? Esse cara só briga. Toda vez ele vem contar uma briga. Então, que cavoto essa mulher vai ter por esse homem? Himela medator e harherri, kegon, ou se ele, por exemplo, diz, ah, o cara me falou assim, não respondi, ela vai instigar ele para. Você não respondeu? Você é um. Himela medator e harherri, kegon, cora se perde isto, mas se assamose, verenifet al diim tenufa. וידיעתו בדבריה על ידי מחלוקת על הסתיגו, איפה שקודם הסתיגו אלי, אם פריגה כמו משה רבנו, לא יגונטרו עוד רפסוח רפזה כמו אלי פוליטיקה. הנה נה, מתוך שהוא מספר לה שחבריו גינוהו ובישוהו, יקונדו אלי קונדה פאר, את יזמיגו זינסותרו אלי, ורגוניירו אלי, אף היא מבזה אותו בליבה, אלא זה מן יספרה זה אלי נושאו אינטימו. וזה גורם רעה לעצמו, איפה כשניפיקה לי, כאוזה מאו פרטים איזו, ובוטל מדברי תורה, שנמשך אחר דברים בטלים, ואינו עוסק בתורה. אם ואיזה לי היא סטודת תורה, אם ואיזה לי היא שאוקופה עם סטודה, או כי היא נססר יוחזר, היא קומפריר, להתעסק בדברי תורה, לפיקה נופה פופורדו. לבי חנניה בן התשעה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לתקות את ישראל, לפיקה חילבה להם תורה.
אומר, אל תהיו העבדים המשמצים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, והיא מורה שמיים עליכם. אנטיגנוס איסו חובינו זינצינה אינו מדשימון הצדיק קומו כי הפסוע דבי סרביר הקדוש ברוך הוא. דבי סרביר הקדוש ברוך הוא sem intenção de receber absolutamente nenhuma recompensa. O Rav aqui citado é o Mashar em relação a Melech Malcheh HaMelachim HaKadosh Baruch Hu, dizendo, não sermos como os servos que servem o seu patrão com a intenção de receber recompensa, mas sim, sejam avadim que servem a HaKadosh Baruch Hu, שלא על מנת לקבל תרה, sem a intenção de receber absolutamente nenhum tipo de recompensa. Isto chama-se בלשון חכמים עבודה לשמה, לשם שמיים puro e neto, como se diz, em que a pessoa serve a Deus Baruch Hu sem que ele esteja esperando alguma recompensa sobre sua avodá. Concluiu Antígonos Issocho, Viemorá Shamayim Alechem. Vamos ver o que diz o Bartenura na Mishnah Gimel. Perach Lashon Erech, valor. Be'erkecha Metargeminan Pursanei. Vehu ma she'adam noten le mishavad oto. Prat é o pagamento que a pessoa faz para quem trabalhou para ele. Vehu eno hayav badin liten lo klum, כמו מה שייתן אדם לבנו הקטן או לאשתו או לעבדו מפני קורת רוח שעשו לו. הנה ורדדי הקדוש ברוך הוא נו דבי אבסולוטמנטי נדה פרנינגן יוקרידה אקומו סיפוסי פטרון כסתדנדו פרום סרבו. O servo ele tem que trabalhar de qualquer forma, independente se ele vai receber a sua recompensa ou não, ou como pai que dá para o seu filho ou para sua esposa porque fizeram para ele um agrado, então ele retribui esse agrado, mas não é obrigatório. Ve'afilu letikvat peras kaze lo ya'avod adam et bor'o. Diz o Bartenura que Antígonos Issoco quis transmitir que nem mesmo uma recompensa, um agrado que faz um pai para um filho ou para sua esposa, o Yehudi não deve trabalhar para Kadosh Baruch Hu com esperança de receber inclusive esse agrado, mas sim ela me ahavar bilvar, unicamente pelo amor a Kadosh Baruch Hu. A pessoa faz as suas mitzvot, estuda a sua Torá, cumpre suas obrigações sem estar esperando absolutamente nenhum retorno. E por que que ele terminou dizendo vi morar shamai malechem? אף על פי שאתה עובד מאהבה, וכי אנטיגנוס איסוכו רצבל דשמעון הצדיק, פוי, כי הפסוע דה לסרביר הקדוש ברוך הוא, סן איספרר נאום טיפו די רקומפנסה. סן איספרר הוא פרס. יקופון לברטנור אספרסו, אשי טיפו די עבודה שנוסי עבודה מאהבה, יפסוע פודיה פנסר, כליסטריה איזנטו די לעבוד את השם מיראה. Por isso ele concluiu, vim morar shamayim alechem. Apesar que você obede tashem me'ahavá, é necessário as duas coisas. É necessário la'avod tashem me'ahavá e também me'irá. Vim morar shamayim alechem a partir se ata obed me'ahavá, avod gam ken me'irá. Por quê? Se ha obed me'ahavá, zariz de mitzvot ase, diz o Bartenura, esse que obede a Shem Yitbarach me'ahavá, ele age rápido, ligeiro nas mitzvot asé, porque as mitzvot asé são bekum ve'asé, são na ativa.
E quando ele ohevet Hashem Yitbarach, quando a gente gosta de alguém, a gente faz tudo para poder servir esse alguém. E quando a pessoa ohevet Hashem Yitbarach me'ahava, ele é rápido, ágil em servir a Kadosh Baruch Hu. E o que, que acontece com as mitzvot lo ta'aseh? As mitzvot lo ta'aseh precisa da ira. Então, por conseguinte, a avodat shlema do Yehudi, ela vai acontecer quando ele oved me'ahava e também oved me'ira. Veha oved me'ira nizhar me mitzvot lo ta'aseh. Quando tem temor a Hashem, quando se tem temor a Hashem, automaticamente a pessoa toma cuidado e não transgredir as mitzvot lo ta'aseh. Venimtzet ve'avodato shleima. Diz o Bartenura. Antígonos Issocho, que recebeu Mishimon HaTzadik, que por sua vez era um dos últimos remanescentes de Anshei Knesset HaGdolah, que a Kabbalah da Torah Shebaalpeh, a Mesorah, estava na mão de Anshei Knesset HaGdolah, depois que os Nevi'im transmitiram para eles. O remanescente era Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik transmitiu esta Mesorah para Antígonos Issocho, que nos ensinou ser necessário lavar de Hashem, shelo al menat lekabel peras, mas também vi morar shamayim alechem, porque só se completa a avodat Hashem Yitbarach quando ela é composta de ahava, que a ahava faz que a pessoa sirva a Hashem, cumpra as 248 mitzvot até, e a ira, ela é quem dá força para o Yehudi Halila não transgredi nenhuma das 365 mitzvot até. Por isso, seu Saul, Rabbeinu Ovadia Mibatenura concluiu dizendo: Venimtzet de avodato shlema. Quando a avodá do Yehudi é shlema, quando ela é composta, gam me ahava ve gam me ira. Amru hachamim zichonam livracha, avod me ahava, avod me ira. Trabalhe para Hashem com Ahavá e com Irá. Avod me Ahavá, porque, e agora Hachamim explicam essa afirmação, sirva me Ahavá e sirva Hashem me Irá. Se imbat litzno, se você obedece Hashem me Ahavá e de repente você veio Halila um momento de testiná, dá-se ata ohev ven ohev sone. Se você obedece Hashem me Ahavá, como é que você vai litzno? Por que que você não vai dizer não? Saiba você que quem o rei é nosso né. Avod me irá, shimbata livot, sirva a Hashem com temor. Se você veio, vamos traduzir ao pé da letra, chutar, livot é chutar, quer dizer, não querer fazer as coisas, da sheata yare, saiba você que você tem um componente de irá no seu íntimo, ve'en yare bo'et, e quem tem temor a Hashem não vai livot, não vai chutar, não vai querer deixar de cumprir as mitzvot de Hashem. Zoto meret kacha. A avodá tamá do Yehudi, a avodá completa do Yehudi, ela somente se dá quando os dois componentes, ahavat Hashem e yirat Hashem, trabalham juntos. Por quê? Ahavat Hashem faz que a pessoa cumpra as 248 mitzvot até, Yirat Hashem faz que a pessoa tome cuidado e não transgredir as mitzvot do Tate. Quer dizer o seguinte: não há nenhum tipo de filosofia na Yahadut que a pessoa precise lavar de Hashem só me ahavá. Não existe esse conceito na Yahadut. Na Yahadut existe a necessidade de se compor as duas coisas. Ao se comporem a Havá e Irá, aí sim a pessoa encontra a Shlemut ba'avodato Yitbarach. E já disse David HaMelech, Sur Merá va'aseh Tov. Inclusive, o começo da Avodat Hashem precisa ser primeiro Sur Merá. Precisa ser primeiro afastar-se do mal, va'aseh Tov. Se tomere, é necessário começar a Avodat Hashem Yitbarach se abstendo das mitzvot do Ta'aseh, tomando cuidado em não transgredi-las, e dali a pessoa vai para as mitzvot até, que é o lado de Ahavá.
Quer dizer que toda Masechet Avot faz parte de transmissão de Anshei, né? De a Torá,
desde Moshe Rabbeinu
ensinar.
Foi tu, a introdução.
Quer dizer, isso faz parte, né?
Foi a introdução que o Bartenura fez aqui. Não só isso. Os senhores sabem que o Shas é computado como se tivesse Shishim Masertot, 60 Masertot. Se a gente for contar, a gente vai encontrar que tem 63. O que, que a gente faz? Quem? Faltam aqui 3 Masertot. Sobra 3. As Yotzeka. Yotze que as Babot, Babá Messiá, Babá Kama, Babá Kama, Babá Messiá, Babá Batra, é considerado como se fosse uma Masertot. Pirkei Avot, para muitos, não está incluso no número. Por quê? Porque porque a avó não faz parte do chá. Acabou de falar o Dr. Saul que ela começa com Moshe, que deu o Torá em Sinai. Da mesma forma que todas as outras Masertot, elas fazem parte do chá e elas são Mesorá, elas são Mesirá de Akadot Baruch Hu para Moshe Rabbeinu e Moshe Rabbeinu adiante para Yeshua e assim por diante, consecutivamente. Ela má. Nós temos que entender que Masechet Avot, ela é a Masechet de Derech Eretz. Derech Eretz Kadma la Torah. Todas as outras Masechtot são Limud e Asiyah. Você estuda, você me palpel, você discute, você diz sua opinião, o seu Chavruta diz sua opinião. Masechet Avot, ela é Asiyah. Ela é
prática.
Prática no ponto que ela é a Hagdama para a Torá. Derech Eretz Kadma la Torá. Antes de você vir estudar Shisha Sidrei Mishnah, antes de você vir estudar Shishim Masertot, saiba você que tem um componente muito importante. Qual é esse componente? Derech Eretz. Pois, os senhores têm aí esse Pirkei Avot que vocês trouxeram, mais precisamente o Rony trouxe, tem uma Masechet, tem uma Mishnah no Perek Dalet, se não me engano, ajudem a procurar, onde está escrito Derech Eretz Kadma la Torah. Acharam? Desculpem. Está no Pere Gimel, Mishnah Yudzayim, nesse livro que vocês têm a mão, a página 68. Diz a Mishnah, nós vemos ela ontem, me lembrei que nós vemos isso ontem. Rabbi Eliezer ben Azariah Omer, Im en Torah, en Derech Eretz. Im en Derech Eretz, en Torah. Vejam o Rabbeinu Yonah, lá embaixo do lado esquerdo de vocês, Im en Derech Eretz, en Torah. Diz o Rabbeinu Yonah, רוצה לומר שצריך תחילה לתקן את עצמו במידות. É necessário que a pessoa primeiro qualifique sua pessoa, sua personalidade para estudar a Torá com midot. Ubazê tishkon a Torá alav. Quando o sujeito é um recipiente de Derech Eretz, automaticamente a Torá shochenet alav. Segue o Rabbeinu Yonah dizendo, mas davar impressionante, She'enena shochenet le'olam beguf she'eno ba'al midot tovot. A Torá não tem condições de pousar sobre um guf, sobre um corpo que não tem midot tovot. Lo shigilmad a Torá ve'ahakach ikach lo amidot. Diz Rabbeinu, não que ele estude a Torá e depois ele vai procurar o Derech Eretz, vai procurar as midot. Que iechar, diz a Benorá, não é possível, porque se a pessoa não preparar o seu íntimo com Derech Eretz, com midot,
התורה לא שוכנת בתוכו, התורה נותן עונדי פעוזה. אז מידות אהו כלי, אהו הסיפיינטי, פרקי התורה פוסה פוזר. נוסה איסו, וזהו כעניין שנאמר, נעשה ונשמע. דיזו רבנו יונה, תודו כעם ישראל זיסי נעשה ונשמע, הביארו מלאכים, יקולוקרו נקבסה דיקד היהודי יהודי דואס קורואס, porque disse na fé e é porque eles disseram primeiro vamos preparar o nosso íntimo para Midotovot e Derech Eret para que a Torá possa lishkonaleia. Por isso, nesse conto de Shishim Masertot não está Bichlal Masechet Avot. Por quê? Porque Masechet Avot ela é Hakdama, ela é a Midot para toda a Torá. Como escreve Rav Chaim Vital no seu livro Sharei Kedusha, que a questão das Midot é apenas uma Hakdama la Torá. Midot é o preparo da personalidade da pessoa para a Torá. Não somente isso. Vi recentemente não, alguns minutos atrás, em nome do Avnenezer. Avnenezer foi um dos grandes geonim das gerações passadas. Ele foi o autor de um livro chamado Iglei Tal, Lametes, sobre as 39 trabalhos proibidos no Shabbat. Isso é uma obra que Lo Shayach estudar Halachot Shabbat sem Iglei Tal. E ele escreveu um livro, Shelot Utshuvot, chamado Avnenezer. O Avnenezer, o Iglei Tal, é conhecido como Ha'admor Mitzokhachov. Ele era um rebe e era o rebe de uma linha chamada Sokhachov. O filho dele é o famoso Shem Mishmuel. Shem Mishmuel escreveu sobre todos os Hamishah Homshei Torah. Tive a oportunidade de citar ele numa das Sichot em Pesach, sobre a questão de Kinah, Tahava e Kavod, que estava ligado com... Bom, então, o Avnenezer diz o seguinte, que quanto mais a pessoa prepara a sua personalidade para Midot Tovot e para Derech Eretz, mais fácil que o mal se afaste dele. Orava Ayom. Quanto mais a pessoa é refinada em Midot, quanto mais a pessoa tem Derech Eretz, a Tum'a, a Klipa, como ele chama ela, não tem poder sobre esta pessoa. A Klipa, o Yetzer Hara, a Tum'a tem poder sobre uma pessoa que não tem Midot, que não tem Derech Eretz. Quem tem Midot e que tem Derech Eretz, a Tum'a tem medo de chegar perto dele. Simplesmente é um oposto. Já que é um oposto, automaticamente, então... Como que nós chegamos nisso? Porque o senhor perguntou o quê, doutor Saul?
Eu perguntei assim, então, na reta voz.
Já usei, Rony.
Já estourar.
Acho que já fiz o Leilui Nishmat...
Eu falei, bom, então uma chave é Torá, Lemoshé.
Agora,
faz parte todo o que se aborda.
Começa assim.
Começa e vai até o fim. Aí não entrou, mãe.
Como o Ura falou, a pessoa tem que primeiro largar Sur Meravá, depois.
Sur Meravá, afetou isso que você se refere, sim.
Aqui está, pelo Barterú, você está falando primeiro de Ahavá, depois de. Parece que.
Não. O que o Bartenura está explicando é o que Antígnos e Socho que Ben Mishimon Atzadik, para nós não trabalharmos Bichlal com, esperando alguma recompensa. E ele traduz isso, que isso é Avodat Hashem Me'ahava, e em seguida ele diz, olha, não pense você que é suficiente com Ahava, vim morar Shamaim Alechem. Ele não quis agora vir explicar para nós como é o Derech da Avodá. Como que se começa? Se se começa a Me'ahavá ou se começa a Mirá? Ele apenas veio esclarecer para nós servirmos a Hashem sem o interesse de receber toda e qualquer recompensa. E nós pensaríamos então que é suficiente porque seria minha ravá, e o componente mirá, ele é secundário, não é secundário nada. Os dois são importantes.
Quer dizer, não é à toa que quando ele cita os rabanim, era um geonim de fato, eles sabiam toda a Torá de Moshe e Sinai, inclusive o que eles falavam, o que eles costumavam falar.
Perfeitamente. Mishnah Dalet.
Como que ele pode conciliar o que
ele
falou
que
é mais difícil a gente mudar uma amizade e mudar tudo com
a terapia? Mas, sim, o fato de ser mais difícil.
Porque aqui ele fala, não começa a estudar enquanto
você
não muda.
Não é que ele está falando que você não começa a estudar. Está frisando que para que você possa assimilar que as coisas da Torá entrem e penetrem dentro de você, precisa de midot. O que Rabi Sermi Sarantre quis dizer, que olha, não pense você que é uma coisa fácil. Olha, eu trouxe ontem um exemplo notório, sim? Pessoa lê na Torá para Shad Arayot, se arrepia. Quem não se arrepia não tá no assunto, sim? Mas lê fim de Parashat Aharemot, todas aquelas proibições. Lê em Parashat, fim de Parashat Kedoshim, certo? E a pessoa, e lá a gente fica todo, e de repente a pessoa lê Lotikom, Lotitor, mas não, eu posso lá me vingar um pouco, posso lá me guardar um pouco de rancor,
posso ficar, né?
Então, tudo isso Bevadai é difícil. Quanto
a gente vai esperar mudar tudo,
na mas nós, o que nós não podemos é em nenhum momento trazermos as nossas más midot para a Torá, porque senão a gente não vai conseguir assimilar a Torá. Então você está estudando, ao mesmo tempo vai intensificando de uma forma. E esse é o já que nós estamos falando sobre isso. O Chazanish, numa das suas cartas, escreve uma coisa impressionante e de outro lado esclarecedora em demasiado. De repente, a pessoa está estudando o Gemará, está estudando uma discussão se Yush Midat é chamado Yush ou não, e de repente para a sugia toda e se entra em Agadá, se entra em Mussar, se entra em Derech Eretz. Diz o Chazanish, mas uma coisa impressionante. Ele diz que os próprios Emoraim sentiam necessidade de estudar Mussar, paravam a chave na Itália e iam para os assuntos ligados com Mussar e Midot. Isto é uma chuva cortante para todos que acham que não precisa estudar Mussar. Como citei ontem em nome do Rav Avigdor Miller, desse Tzadik de Brachá, de que quem diz eu não vou estudar almoçar é como alguém que está comendo uma comida sem tempero. Quem consegue comer uma comida sem tempero? E Bevadai, isso foi a Gdulá do Rav Yisrael Misaranter, que trouxe, que ressuscitou. O Mussar sempre existiu, como a Meret diz, Ahazek ba Mussar ve'al teref, segure-se no Mussar e não largue ele. O Rav Yisrael Misaranter teve a grandeza de reviver o Mussar, e principalmente o modo que nos Yeshivot se estuda o Mussar com Hitlahavut, com garra, com fervor, porque só assim que as coisas penetram dentro da pessoa. Eu cheguei aqui em várias oportunidades contar aos senhores, mas acho que vale a pena a gente repetir isso. Rav Yisrael Misaranter era um homem que pretendia ficar no anonimato. Ouviram falar sobre isso? Não pretendia em nenhum momento que ele fosse uma pessoa conhecida. O que aconteceu? Ele foi um dia num casamento e um senhor que no passado era sapateiro ficou rico de alguma forma ou outra. Kadosh Baruch Hu tem meios, ele é quem enriquece, ele é quem halila. E esse sujeito fez um casamento, não sei se do filho ou da filha dela, com um dos homens mais ricos da cidade. Estavam indo para a Rupá, sempre tem um engraçadinho, okay? se aproximou em um braçadinho perto desse senhor que era sapateiro e agora é um senhor, levantou a sola do sapato e perguntou para ele se tem ainda conserto. O que quer dizer? Insinuando para ele, você esqueceu, você era o sapateiro, agora você está casando com a filha do Rothschild, então você, quem é você? Para você, antes, quando viu isso, ele diz, não posso ficar no anonimato. A gente precisa propagar o Mussar. Retiro o Rabotai. Todas as pessoas que estudam o Mussar e entendem o que estudam, porque o Mussar precisa entender. Eu vou lhes dar um exemplo do que eu estou dizendo para vocês. Tem muita gente, por exemplo, que não consegue estudar o livro do Rav Volbe, o Aleixur. Tem uns que estudam e acham que entendem. E outros não se enganam. E eles não conseguem estudar. Não consigo estudar esse livro. Sabem por quê? Porque para a pessoa poder entender, por exemplo, o que está escrito no Aleixur, ele tem que estar identificado com essas coisas. Se ele não se identifica com isso, ou ele se engana que ele está entendendo, ou simplesmente ele diz, esse livro não é para mim. Ainda tem uma mala, esse que diz, olha, não consigo estudar. O outro que estuda e já não está entendendo o que está acontecendo, o que está entre as linhas, certo? Rav Israel Salanter conseguiu trazer de novo o Mussar, para que as pessoas trabalhassem sua personalidade, pegassem um trecho do Porquê Avot, por exemplo, que é a base do Mussar todo. Porquê Avot é a base de todo o Mussar, okay? E a pessoa raciocinar, refletir, procurar no seu íntimo quais são as deficiências, aonde que ele precisa melhorar no momento, e as deficiências devem ser melhoradas no momento de teste, no momento que a pessoa está na frente de uma situação onde ele tem que lembrar, ele tem que tirar, ele tem que teclar da memória dele os assuntos de Mussar que ele estudou, para ele poder na hora colocar eles na prática. E a história conta que Rabbi Sam Salanter, por um motivo ou outro, não faleceu na cidade onde ele morava. Ele faleceu numa outra cidade e tinha uma pessoa que acompanhou ele. E essa pessoa que acompanhou ele viu que ele estava doente, etc., que ele estava para falecer. E Rabbi Sam Salanter também sabia que eram os últimos minutos da vida dele. E ele falou para ele, olha, as pessoas têm medo de pessoas mortas. Porque os mortos não fazem nada para ninguém. Tem que ter medo dos vivos. Os mortos não fazem nada para ninguém. Ora, não se preocupe, vai acontecer. Altefahed, você não precisa ficar com medo. E esse senhor conta que é normal, quando a pessoa está falecendo, começa a sair um pouco de baba. E Rabbi Sam Salanter pegou um guardanapo, começou a limpar a boca para o sujeito que estava perto dele não ficar enojado. O que quer dizer? Quer dizer que uma pessoa coloca na prática as suas midot no momento que as coisas acontecem, quando está tudo tranquilo, quando ninguém pisou no carro dele, quando ninguém irritou ele, quando ninguém mexeu com o cavô dele, não tem o que ativar as midot. Tá fácil. Muito bem. Mishnah Dale. Por favor. Você nos brindou com os Pirkei Avot, então nós temos que te...
Recabel peradera, recabadim. A gente vê que a Torá, de um lado, na Shema Israel, ela fala pra gente que sim, se você vai no nosso caminho, eu vou te trair isso. E aqui ele fala, não
espera
nada
disso. Essa sua resposta está no Rambam. Não me lembro agora se era Rafot Shuvah ou Rafot Deot. Rambam este, que Rav Dessler, no Chelek Rishon, no Chelek Alev, do Mishkav Meriahu, no Maamar que ele tem chamado Sachar Mitzvah, esclarece isso. Tudo isso que a gente vê que está escrito na Torá, Venatati Eser Besadecha Levemtecha Veachalta Besavata, e etc., isso não é recompensa. Isso são apenas meios que a Kadosh Baruch Hu dá para que a pessoa possa continuar servindo ele. se isto for recompensa, nós estamos perdidos. Por quê? Explica o Rav Dessler que mitzvah é algo espiritual. Okay? Assim, mulher, o que eu vou lhe dizer agora, tá? É um pouco sutil. Mitzvah é algo totalmente espiritual. Não existe possível, não tem moeda que possa pagar o espiritual. Qual é a recompensa que a gente quer por colocar tefilim todos os dias? Vamos supor que a pessoa queira todos os dias R$1.000 de recompensa porque ele coloca tefilim. A moeda de recompensa de uma coisa espiritual nunca pode ser material. Não dá para pagar uma coisa espiritual com moeda material. Por isso, disseram Hachamim que se a gente pegar todos os prazeres do mundo, desde quando Adam Arishon foi criado até hoje, por exemplo, e juntar todos esses prazeres, Korat Ruach do Olam Abba, a brisa do Olam Abba, é maior do que tudo isso. Então, quando você fala de elementos espirituais e de elementos materiais, não há como pagar coisas espirituais com coisas materiais, porque as coisas materiais, por maiores que elas sejam, elas não têm condições de pagar as coisas espirituais. Só que aqui tem um agravante, e é isso que eu queria constar, de que a recompensa é de acordo com a filosofia de vida da pessoa. Se a pessoa entende que recompensa é com coisas materiais, elas vão dar para ele coisas materiais, e ele com isso está abrindo mão das coisas espirituais. O que quis nos ensinar Antígonos Issoco? Rebu que avadim amshamshim et arav shelo al menat lekabel perah. Tomem cuidado e não perderem a verdadeira recompensa. Tenham a cabeça no lugar e entendam que não se paga coisas espirituais com coisas materiais. Mas se você é dessa filosofia, diz não lecha. Vão te dar conforme o que você entende, da maneira que você construiu a sua filosofia de Yahadut, conforme isso vão te dar a recompensa. Mishnah Dalet. Yossi ben Yoezer is Sereda, ve Yossi ben Yohanan is Yerushalayim kiblu mehem. Continuamos com a Masore? Muito bem. De novo, Yossi ben Yoezer is Sereda significa que era de uma cidade chamada Sereda. Antigamente eles não usavam sobrenome e reconheciam as pessoas pelo lugar. Mais tarde reconheciam as pessoas pelo nome do pai, certo? Yossi ben Yoezer, aqui também era Yossi ben Yoezer, só que queriam identificar de onde ele é, de Sereda. Yossi ben Yohanan ish Yerushalayim kiblu mehem. Yossi ben Yoezer ish Sereda Omer. Já disse Bartenura anteriormente, Rua Ya Omer, ou Omer, não é que essa era a única coisa que ele falava. Isso era uma coisa que ele costumava falar, repetir constantemente. O que ele nos transmite? Yehi Beitcha Betva'ad Lachachamim. Que sua casa seja um recinto onde os Chachamim possam se reunir. Você não vai participar da reunião. Ishmeu Tov. Atalo Chacham. Yehi Beitcha Betva'ad Lachachamim. Os hachamim vão se reunir. Você vai ter que trazer um pouco de café, um pouco de água, um pouco de mezonot, e você vai ouvir. Você não vai opinar. Okay? Você não está chamando os hachamim na sua casa para dizer para os Hachamim o que eles têm que falar e o que eles têm que decidir. Tem gente que pensa assim, que eles vão dizer para os Hachamim o que eles vão decidir. Mas não é isso que Yossi ben Yoezer Estrela diz. Eles convidam os Hachamim na sua casa. Você vai ter que entrar e sair, ou Fadai, eles vão te dizer, Fadai, não vai deixar você na cozinha. Eles têm derech eret. Eles vão te convidar a sentar na sala. Você vai ouvir. Atatitu basem. Você vai receber o cheiro agradável, os conhecimentos que esses homens conversando entre eles. E você vai absorver as informações, os modos, os costumes, a boa conduta, a maneira que eles fazem a brachá. Vehevê mitabek be'afar raglehem. Procure sempre estar atrás dos hachamim. O Bartanuro vai explicar que quando a pessoa anda, antigamente não tinha asfalto, era terra. Então as pessoas que andavam, ela andava e deixava a terra para trás. Você vai atrás dos hachamim sempre, porque você vai acabar aprendendo. Vehevê shote batsamai divrehem. E procure beber com sede o que eles dizem. O que quer dizer isso? A pessoa vem, vem pro shiur. O que ele quer falar? Você veio ouvir ou você veio falar? Não estou falando de perguntar, quer? Estou falando. Você veio ouvir ou veio falar, quer? O que quer dizer reveshote batsamai divrehem? Alguém que está com sede, ele não dá nem tempo de falar quando está com sede. Então ele quer beber. Uma pessoa que vem para fazer comentários, para expressar suas opiniões, certo? Ou a toda hora tem alguma pergunta, é isso que não veio aprender. Ele não está com sede. Ele está com sede de falar. Não é isso que nós aprendemos aqui. Dale. Vocês pensaram que ia fácil, né? Sem problema. Yossi ben Yoezer Isreda Bartenura. Yossi ben Yohanan Ish Yerushalayim. Kol ha-tana'im ha-nizkarim beperek ze, diz o Bartenura, todos os tana'im citados nesta masechet, zug-zug, quer dizer, pares, como por exemplo Yossi ben Yoezer e Yossi ben Yohanan, ploni u ploni, kiblu mi ploni u ploni, receberam dos dois anteriores, Arishon mehem nasi, e agora ele esclarece que o primeiro era nasi dos hachamim, ve asheni af beidin, o nasi é superior. É o presidente do tribunal. O que vem atrás dele é Av Bedin, e os que vêm depois são chamados Havrei Bedin. Yehi betcha betva'ad lachachamim. Kishe yirtzu hachamim leitkabetz ulivael. Quando os hachamim quiserem se reunir, yehi betcha mucham bedavar ze. Que sua casa sempre esteja preparada para isso. Shuri girim loman itkabetz lebet ploni. Os hachamim disserem, bom, temos uma reunião. Aonde a gente vai se reunir? Ah, na casa de fulano. Por quê? Shei evsha shelot tilmod mehem eize davar chokma. É impossível que você não acabe assimilando alguma coisa de sabedoria dessa reunião. Mas tu machal lema davar dome lenichnas lehanuto shel basam. Do jeito que entra numa perfumaria, a partir de lá lakach klum, ele não comprou nenhum perfume. Mikol makom, reatov karato simo. Ele levou com ele um aroma, esse aroma que acompanha ele. Assim também, esse sujeito não participou da reunião, ele não deu a sua opinião, mas ele ouviu alguma coisa, ele pegou. Isso que ele pegou é como se alguém tivesse entrado numa perfumaria e absorvido o bom cheiro. Veheve mitabek ve'afar raglehem, diz o Bartenura, queromar. Shetelech aharehem, siga os hachamim, vá atrás deles. Isso que eu lhe disse, que quem caminha acaba levantando poeira. E esse que está atrás acaba pegando da poeira. Perush aher. Se te chega na lehem ala aret, sente no chão. Se capa yuno agim sharav yosheva ala sassal batalmidim yosim na lehem ala gabe karka. E uma época que assim eles estudavam, que o Rav sentava numa cadeira, eles sentavam no chão. Depois, passou todo mundo sentar em cadeira. Ve'eve shote batsama et divrehem. כאדם ששותה תמה, ששותה לתאבון, הוא שושט וכיסף ומסד יריבי ביקום ובוטדי, ולא כאדם סוויע שקץ במזונו שמואף אפילו בדברים הערבים וטובים. אינו כמו הוגן כיתה סטיספייט וכימס מוכיתרה גם פרעילי השקוד את מייס גוסטות כי נאותר מומנט אלי הפרסטיארי האיסו דימה פורמה יגור אל נוקפו כריתה שיו הפסוע פסיזה אובי הספרב רצות חכמים mesmo que eventualmente não de uma forma como se alguém já está satisfeito, mas como alguém que está com sede. Hachamim afirma uma coisa muito interessante. Em bet midrash belo hidush. Você diz, bom, eu vou estudar porque a volta. Que já vão me acrescentar? Que vai ter de alguma coisa? Hachamim afirma que essa é uma forma errada de pensar. Por quê? Que em Bet Midrash Belo Hidush. Não existe possibilidade que a pessoa vá no Bet Midrash, ouça e não leve com ele alguma coisa nova. Yossi ben Yohanan Mishnah Hei Ish Yerushalayim Omer. A Mishnah anterior foi o Nasi que falou, Yossi ben Yoezer. Agora, nesse o